o negócio e a paixão. Juntos, Futebol SA. Oferecimento, o governo que mais investe em saúde no Brasil é o governo com G de gente.
So deep in your eyes, I touch on you more and more every time. When you leave, I'm begging you not to go. Call your name 2-3 times in a row. Such a funny thing for me to try to explain how I'm feeling, and my pride is the one to blame. Yeah, I still don't understand just how your love could do it, no one else can.
Bom dia! Bom dia, minha gente, bem-vindos a mais um Futebol SA. Fone de futebol. Hoje, véspera de eleição, eleições municipais, véspera de um dia muito importante, e a gente aqui aproveita o ensejo para trazer o debate de eleitos, de concorrentes, de debates para o clima do futebol. Temos muito a debater hoje, bem-vindo. Eu sou Cássio Cardoso, estou ao lado de Tom Aas, Marcelo Azevedo, Renatinho Guedeville, com o gigante Paulo Calil nas carrapetas. Tá começando o Futebol S.A.
Rapaz, que sonzeiro, hein?
Demais.
Começou,
tô nem com vontade de falar aqui.
Começou lá em cima, hein? Começou lá em cima.
E aí, fã de futebol, como está o seu sábado? Venha participar com a gente aqui, que hoje o tema, mais uma vez, provoca discussões. E é muito importante em você que quer ver o seu time, o seu clube forte. Atenção, que o debate, que o conteúdo hoje vai discutir caminhos para que a gente possa contribuir como torcedor para que o clube do nosso coração seja melhor. Será? Será que o torcedor participando deixa melhor? Vamos trazer essa discussão aqui para dentro, mas antes eu quero chamar você para participar através do WhatsApp. Calil!
WhatsApp Sociedade 719-9656-1025.
99656-1025. Venha pra cá, vamos participar do Futebol SA. E eu trago também, logo de cara, o número do dia, porque hoje ele é mais do que nunca Tomás Asmárico. Olha, o rostinho de Tomás quando disse o número do dia e quando disse a sacada do número do dia, vocês tinham que ver isso.
A gente precisa gravar isso. A gente precisa gravar isso.
Eu posso falar?
Pode falar o número do dia.
Número do dia.
11.
11?
Não é o número de jogadores em campo, tá?
Eu posso dizer se tem ou não a ver com o tema?
Claro, deve.
Tem a ver com o tema. Tem a ver com o tema, porque Cássio, o generoso, o Tom, o rigoroso. Esse é o primeiro debate já posto aqui na mesa.
Eu quero saber em quem que o nosso ouvinte vai votar, em mim ou em você, Cássio. Em quem que ele vai acreditar?
Ah, e agora? Você quer Tom, o rigoroso, Cássio, o generoso? Olha, eu tô com...
Manda aí pelo WhatsApp, manda aí pra ver.
Mande pelo WhatsApp.
Número do dia. Participe aí, mande a sua resposta, o que significa, tem a ver com o tema. E nós vamos, sem mais delongas, adiantar o programa, que temos um destaque muito interessante.
Posso? Vai, segue depois eu venho.
É?
Vá.
Que o destaque hoje é quente também.
É.
A Ambev, maior cervejaria do país, uma das maiores do mundo, anunciou que está desembarcando do futebol da TV Globo. Uma parceria de décadas. Uma relação associada diretamente.
20 anos.
Não é?
20 anos.
E está saindo sem ter para, aspas, onde ir e substituir essa relação. E aí a gente fica se perguntando, por que que esse movimento aconteceu? Será que já é um enfraquecimento da relação da TV com a experiência do entretenimento? Será que é a ausência de formas de engajamento novas? O Bruno Maia fez um texto muito interessante anunciando isso no blog do Mauro César Pereira. E eu acho que isso pode apontar para um horizonte de discussão muito interessante, senhores.
É, eu o texto do Bruno Maia é muito legal, Cacito. Ontem ele publicou pelo blog do Mauro, né? Do Mauro César Pereira, no UOL. Eu só tenho uma opinião, assim, um pouco divergente, porque ele carrega a mão um pouco na MP984. Eu sei que ele é um crítico disso, e eu acho que esse movimento tem pouco a ver com a MP984. E eu conheço um pouco a companhia, né? Por trabalhar junto há alguns anos. E eu sei que quando eles pisam no acelerador, eles pisam com força, e quando eles puxam o freio de mão, eles puxam também com força. Então, para mim, isso parece mais um ajuste de orçamento, mais um composto de ajuste de orçamento em função de um ano terrível. E aí nós estamos falando da maior do mundo. Ela não é só a maior do Brasil, mas a Ambev é a maior do mundo. A gente está falando de uma empresa que é dona da Corona, que é dona da Stella Artois,
Budweiser?
Que é dona da Budweiser, que é dona da Brahma, da Skol, da Antártica, da Original. Então, você tem um portfólio imenso, não só no Brasil, como na Europa e nos Estados Unidos. E todos esses mercados se sentiram em função da pandemia. Teve uma retração muito forte disso. Então, o teste que eu proponho é o seguinte, porque o texto fala que ela vai entender... que ela vai ver novas formas, novos meios, novos mercados. Vamos olhar o balanço dela quando acabar 2021 e ver se esses 313 milhões que saíram da Globo se foram para outros mercados. Se eu conheço a companhia, zero.
Não, iam fazer falta na hora de fechar, né?
Zero. É ajuste de orçamento global.
Muito mais do que uma percepção da fragilidade.
Do que sair do futebol.
Entendi.
Então não impede daqui a 2 anos a mesma... Outra coisa, Casas Bahia sair da Globo. Os caras tiveram que copor lá no
reajustar a proposta.
Tiveram que chegar nos finalmente lá, entendeu? Então a Hiperfarma está saindo, né? A Hiperfarma não renovou. Quem está fora aí até agora é a Ambev e a Hiperfarma. Então a Globo está com 4 cotas de 300 milhões aí garantidas para o próximo ano. Tem 600 milhões a menos. Onde é que vai sentir isso? Nos clubes.
Agora, na parte que ele fala que há ali talvez um deslocamento das verbas dentro do futebol, esse é um ponto interessante do texto dele. Porque, de fato, quando a Globo deixa de ser o único grande transmissor do futebol, ou maior dele no país, e se passa necessariamente a partir da MP, talvez, ter outros players que façam essa transmissão, você passa a ter talvez também outros anunciantes que chegarão com o tempo, né? Você tem historicamente um grupo de anunciantes que vem ali, né? Itaú, Brahma, Casas Bahia, né? Eles vinham ali há alguns anos.
Vivo,
né? E talvez essas empresas passem também a olhar para essas outras plataformas de transmissão e de que forma que eles vão se relacionar, porque aí certamente você tem um outro consumidor vendo futebol de outra forma, principalmente quando você fala de pessoas mais jovens, aí na faixa de 16 a 24 anos, né? aquela primeira geração ali. Então é um texto que vale a pena, a gente recomenda fortemente que se faça a leitura disso.
E a relação com a segunda tela também é muito forte, né? O engajamento, hoje a experiência de assistir futebol, ela está muito associada, não só ao futebol, mas a gente está se apegando a isso, a uma relação direta de interação, de manifestação, sim, de sentimentos, sensações, de provocação, enfim, de debate na hora, real time. Algo que acontecia muito no estádio, né? Quando você estava no jogo antigamente...
Ah, famosa resenha, né?
A resenha. E ela acontece hoje através das ferramentas,
sim, sim, né, digitais. Você faz a resenha no WhatsApp e tudo mais. Então, esse público mais jovem, ele demanda esse tipo de coisa. Ele não quer ver meramente o jogo parado na tela ali durante 90 minutos. Ele quer uma discussão muito mais intensa que normalmente esse formato que existe hoje não oferece.
Né? Não só essa turma mais jovem, mas quem daqui de nós não fica no WhatsApp e no Twitter, quem é twitteiro aí?
Não tem como mais.
Não tem como, cara. Você está olhando a tela e você está no WhatsApp aqui com a galera resenhando.
Eu estou no estádio fazendo comentário de jogo. O meu computador está aberto no Twitter.
Isso é bom. Quando eu pedir para você mandar beijo, você manda para mim, tá?
Ah, pode falar no Twitter. Nem sempre consigo ler, mas eu tô lá, porque muitas vezes sai uma informação só... do jogo e eu tô lá na cancha.
Lembrando, Cacito, que a Brahma foi talvez o indutor do processo de consolidação dos programas de sócio-torcedor no Brasil, quando ela fez aquele movimento
bem lembrado,
futebol melhor, né, alguns anos atrás. Né, na época ali tinha envolvimento de Ronaldo com a empresa dele. E a Brahma teve uma participação importantíssima na aceleração desse...
Conheci o executivo, inclusive, Putinelli, cara do Rio, torcedor do Fluminense, foi o cara mentor que... desse
exatamente.
Então, falamos de relacionamento do torcedor com o digital, sócio-torcedor. Então, vamos para o nosso tema do dia, né? Eleições no futebol, política e governança nos clubes. Esse ano, 12 clubes grandes do futebol brasileiro vão promover eleições, né, para decidir seus novos comandantes nas mais diversas formas de eleição, de relacionamento com o sócio, com o torcedor. E nós temos que debater isso. Temos que colocar na mesa formatos, possibilidades, quem está mais à frente, quem ainda tem um modelo
quem é mais aberto,
quem é mais fechado. Senhores, a bola está rolando para o Futebol SA de hoje.
É, eu, Cacito e meus amigos, esse assunto é muito importante e foi provocado, inclusive, por Tom, porque amanhã é dia de eleição, né? Amanhã é dia da gente ir lá na urna, exercer o nossa cidadania.
Escolher os representantes, né?
Escolher bem essa turma que vai estar à frente. Eu costumo dizer o seguinte, para mim, brasileiro, tem um problema seríssimo em duas frentes. Primeiro, ele tem uma dificuldade imensa de planejar em longo prazo. Segundo, ele tem uma dificuldade de votar corretamente. O planejar a longo prazo, a gente até pouco tempo, estou falando até 94, você convivia com uma série de planos econômicos, com condições de inflação galopante, cada dia era um dia diferente, você tinha diversos cenários para você conviver de desafios ali, cada hora um governo com uma política macroeconômica diferente, então você não tinha o bom hábito de pensar a longo prazo, de planejar a longo prazo. E para mim não sabe votar porque a gente é um fedelho, a gente é um recém-nascido em democracia. A gente tem 35 anos de democracia. As diretas já foram em 1985. 35 anos, um país desse de 500, é um negócio impressionante. Então a gente ainda não sabe o valor da democracia. A gente não sabe o valor do voto. Não sabe a importância de você exercer a sua cidadania e o destino que você escolhe para isso. E se a gente não sabe fazer isso no dia a dia, você imagine nos clubes de futebol, que nem todos são escolhidos por sócios. E aí, baseado nisso, a gente se inspirou também num estudo da Pluri, né? Em que 12 dos 20 maiores clubes aí vão ter eleições agora, né? Nesse ano.
Já tiveram alguns.
Alguns, inclusive, já tiveram. Cruzeiro, nas confusões, o Cruzeiro já teve.
Em outubro, o Vasco está em eleição.
O Vasco está em eleição.
Está
no movimento de Nessa.
Eu acho que demora mais que a eleição americana.
É verdade. Stop the count. É. Então, assim, só que essas novas gestões que vão chegar, ou reeleição, o que quer que seja, chegam com um desafio imenso. Para você vai ter que conviver com um cenário péssimo de finanças, os balanços serão péssimos dos clubes, as finanças estão em frangalho já há algum tempo. Mas o lado cheio do copo, que eu vejo também, é um movimento interessante de reforma dos estatutos. Porque começa tudo com um estatuto bem feito. Tudo com um estatuto que dê a governança necessária que você possa seguir em frente e exercer a plena democracia, a plena governança. Então, eu vejo um movimento...
A transparência.
Então, eu vejo um movimento. Porque um presidente, hoje, que não se dedica integralmente a seu clube, e por isso ele também não é remunerado, o que você pode esperar de um cara que chega às 5 e sai 8? 5 da tarde e chega às 8, como a gente tem exemplos aí. E um cara que chega às 3 da tarde e sai às 7. Então, o que você vai esperar de um cara desse? Um presidente que coloca pessoas de confiança em troca de favores e não profissionais, são as coisas. Então, o futebol atingiu um patamar...
No ambiente de orçamentos de tantos... Né,
o futebol atingiu um patamar que não tem mais espaço para isso. Então, para mim, esse é um momento de consciência muito forte daqueles clubes que conseguirem que o sócio vote, de votar corretamente, e os que não têm ainda, que a torcida pressione para que eles consigam esse tipo de direito... E começa tudo com a reforma de estatuto. Então, só para encerrar a minha fala inicial, Abraham Lincoln dizia o seguinte, se você quiser testar o caráter de uma pessoa, Abraham Lincoln, presidente dos Estados Unidos, estadista conhecido, se você quiser testar o caráter de uma pessoa, dê poder a ela. É. A quem estamos dando o poder no clube, nos clubes de futebol?
Boa pergunta.
Essa é, para mim, a reflexão.
E quando você fala de dar poder... Não apenas na figura do presidente, a gente vai explorar um pouquinho mais aí, a gente tem que lembrar que a gente elege outros poderes, né? E o Conselho Deliberativo é um principal deles e a gente precisa falar disso.
Tom, Tinho falou a palavra chamada governança. Eu acho que valeria a gente aprofundar um pouco o que é que está balizando, né? o que a gente chama de governança, de uma boa governança.
Pô, falar o quê depois de Renato?
Você está de sacanagem.
Pô, veja, você traz para mim uma questão que eu acho que é fundamental, que é a maneira como a gente se relaciona com o tempo, né? As sociedades, elas têm escolhas políticas e escolhas econômicas muito de acordo com a cultura que essa sociedade se relaciona com o tempo. Quanto mais imediatista você é, mais você tende a escolher determinadas coisas. Quanto mais você é capaz de pensar no médio e longo prazo, mais as suas escolhas vão para políticas de estruturação, cujo resultado só virá no médio e longo prazo. Não é à toa, porque o Brasil tem uma dificuldade crônica de resolver os seus problemas com a educação. Educação é tipicamente um investimento cujo resultado se dará em 20, 30, perfeito, 40, 50 perfeito anos. O quanto a gente...
Não dá nessa geração, normalmente.
Não dá nessa geração. Né? O quão a gente tem a disciplina, a educação, a consciência de esperar que os resultados venham, sejam colhidos por outros líderes, por outras pessoas, né? Pelos nossos
genial
filhos. Então, assim, a política no Brasil reflete isso e a política nos clubes também reflete isso.
Claro,
quais são os clubes brasileiros que conseguiram escapar da armadilha das promessas fáceis, né, dos resultados imediatistas? Alguns clubes conseguiram fazer isso, alguns clubes conseguiram eleger novos presidentes e novas administrações que não foram eleitas com base em promessas fáceis ou em resultados fáceis.
Títulos e craques, né?
Títulos e craques. Alguns clubes conseguiram fazer isso, clubes como Bahia, clubes como Grêmio, clubes como o próprio Flamengo. O Flamengo, sim, é um exemplo de um clube que conseguiu abrir mão, né, de um determinado resultado imediatista em prol de um projeto de médio e longo prazo. Coisas que a gente vê não acontecer com outros clubes. E quando você fala de governança, e aí de novo você foi no ponto em relação ao estatuto, a constituição de uma empresa, a certidão de nascimento de uma empresa, o pacto de uma empresa se dá pelo seu contrato social. O pacto de uma associação civil se dá pelo seu estatuto. Então, a qualidade da política e da governança de um clube é diretamente proporcional à qualidade, à contemporaneidade do seu estatuto. E aí, cara, quando você fala de governança, eu trouxe aqui 13 instrumentos que eu acho que cada clube deveria se perguntar o quão isso existe ou não existe dentro do seu dia a dia.
Cada clube e cada torcedor, né?
E cada torcedor. Então, quais são os elementos mais importantes da governança hoje de um clube de futebol? Vamos lá. Primeiro, um estatuto atualizado e chancelado pelos sócios. Segundo, a existência de uma Assembleia Geral de Sócios com poder deliberativo, né? Terceiro, um conselho deliberativo, um conselho consultivo e um conselho fiscal. A existência desses conselhos
independentes,
eleitos, ou eleitos diretamente ou eleitos pelos conselheiros, né? A presidência e conselhos eleitos pelos sócios com mandato com prazo definido e limite de reeleição. Isso é importantíssimo, né? Limite de reeleição é importantíssimo. A existência de uma estrutura executiva profissional e remunerada, acabar essa história de ficar batendo no peito, né? Esse mito do herói, olha, sim, o quão eu abri mão da minha vida para poder devolver isso para o meu clube. A história mostra que não é bem assim.
Não, com certeza. Muitas vezes, esses mitos são responsáveis pelo buraco
pelo
causado.
Buraco. Não, tenha dúvida.
E aparece como salvador da pátria.
Então tenha muito cuidado, meu torcedor, com esse discurso do herói, do cara que abre mão da sua vida,
salvador da pátria.
A existência de um planejamento estratégico, orçamento por competência e não apenas por caixa, não fazer apenas gestão de fluxo de caixa, a existência de uma auditoria externa independente que chancele, né, a transparência e a correção das contas, da contabilidade daquele clube, um código de conduta, a sistemática de você ter prestação de contas periódicas e a transparência e fácil acesso às informações. Se um clube tem esse conjunto de elementos, é provável que a governança desse clube seja muito mais qualificada.
Perfeito.
Rapaz, perfeito. Olha,
eu ia falar,
9h20.
Eu não sei nem se dá tempo.
Mas dá um abraço pra Maria Eduarda, que acertou o número do dia.
José Luiz,
boa do dia. José Luiz de Macaé, acertou.
O Alisson Silva Pontes aqui no YouTube, acertou quase.
Um abraço pro Alisson também, pro Gabriel Galo, já ele tá no ar com a gente.
Galinho também tá
no... também tá nos ouvindo. Nós vamos pro break, seu Calil, que já a gente quer saber o seguinte: quais clubes estão mais próximos de atenderem esses requisitos que nosso querido Tom Asma trouxe pra gente? Voltamos já, 9h20. Get the cool. Get the cool to shine. Get the cool to shine.
Futebol S.A.
Futebol S.A. na área!
Seu Tom, você quer fazer uma pergunta?
Eu quero fazer uma pergunta a Marcelo Azevedo, nosso torcedor raiz.
É o,
escale pra
é
mim,
o quê, velho?
Escale pra mim a seleção brasileira que iniciou o jogo ontem. Eu quero saber os 11 titulares.
A seleção jogou ontem, foi?
Deu 1-0 na Venezuela pela eliminatória. Zé, mas, líder,
não, eu vou escalar. Eu vou escalar.
Vai lá.
Vou escalar.
De Saldanha ou de Firmino.
Vou escalar.
Se parece muito.
Seleção que deveria estar em campo ontem. Manga, Carlos Alberto Torres, Sebastião Leônidas, Newton Santos e Marinho Chagas, Didi e Gerson,
Clubinho,
Garrincha, Jairzinho, Elano de Freitas e Paulo César Caju.
Eu perdi
Caju.
Esse jogo? Eu
as definições jogo? De clubismo foram refeitas.
Porra, na partida, irmão, cara. Quem tem história, vive de história.
Venha, papai.
E por falar em história, qual é a história que esses clubes do futebol brasileiro estão construindo a partir de seus estatutos e de suas relações com eleições, Thiago?
Eu queria fazer só um comentário rápido, porque esses dois caras aqui abriram o programa falando tudo já do que já ser dito do programa, mas Tom trouxe um ponto, cara, que eu acho muito importante para a reflexão da gente, que fala que sociedades hoje, cara, têm líderes capazes de estabelecer projetos para ela de longo prazo, né, de 20, 30 anos, né? Não à toa, nós estamos tão distantes, né, de sociedades mais evoluídas com a gente em questões como educação, como o Tom bem trouxe, né? É, tem um texto também dessa semana, um artigo, na verdade, de César Graffietti, nosso grande parceiro, né, no Ângulo, lá no site no Ângulo, que fala eleição do Vasco, ria enquanto não chega a eleição do seu clube. Ele está exatamente nesse ponto,
esse,
né, cara?
Esse título foi espetacular.
É, enquanto não chega a eleição do seu clube. Porque é muito comum, seja na sociedade, portanto, os políticos que nós elegemos, como o Renatinho trouxe, quanto nos clubes, o cara que entra com uma série de promessas, né, cara, de curto prazo. Ou melhor, nem de curto prazo, até de austeridade. Vamos diminuir secretarias, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Isso dura ali 2 anos, né, cara? Até que se aproxima a reeleição. Né? Por isso, inclusive, que a reeleição tem que ser uma coisa a ser debatida, né? O tempo dela, né? Porque não tem jeito, cara. Chegando próximo do período da eleição, as promessas feitas vão todas para embaixo do tapete e o ataque a decisões que são mais imediatistas vem na hora, né? Então, assim, o cara passa a contratar de maneira desordenada, entendeu? E alguns clubes conseguiram fazer isso bem, né, cara? Eu acho bacana quando a gente olha ainda para o Bahia sustentando ali uma posição clara sobre o seu orçamento. O Flamengo, para quem não lembra, devolveu o Wagner Love, assumindo um prejuízo de quanto ele já tinha gasto com o atleta, para poder fechar um orçamento e caminhar em direção ao que ele falava. Então, assim, essas práticas precisam ser valorizadas, porque são elas que fizeram esses clubes chegarem e estarem hoje à frente dos demais, né? Então, assim, é reforçar essa questão. Renatinho também trouxe um ponto, cara, que eu acho que a gente precisa falar. A eleição do prefeito ou a eleição de um presidente, a eleição da Câmara de Vereadores, como a eleição de um Conselho Deliberativo. Essas instâncias de poder sustentam quem está ali na parte executiva, no dia a dia dos clubes ou de uma cidade. Então a gente precisa ter muita atenção a isso, entendeu? É, a gente vai falar daqui a pouco de algumas circunstâncias de eleições pelos clubes. E um Conselho Deliberativo que está ali fazendo um papel de chapa branca, é a pior coisa que pode existir para um clube de futebol. Como é uma Câmara de Vereadores capaz de assinar um cheque em branco para o prefeito a cada decisão dele, né?
Perfeito. Posso só trazer a lista dos clubes que haverá eleição?
Eu pensei que você ia trazer a eleição a escalação da seleção. Não, não vai trazer.
Essa ele desistiu. Já.
Não sabe, né?
Você não sabe.
Não,
aperte a minha mente.
Você falou aí do Bahia antes de Tom, avisar que daqui a pouco a gente vai ouvir um Milton Jordão, né? Que ele é presidente do IDDBA. E especializado em direito esportivo, falando sobre o formato de eleição do Bahia. Massa. Que acho que serve de parâmetro
Milton,
pra gente.
Milton Jordão, que escreve por Lei em Campo, excelente conteúdo da internet
blog.
Sobre direito esportivo lá pro André Campos, que tá lá na frente. Então é uma galera que a gente também segue, acompanha muito.
Um abraço pra
Milton
ele,
também vai trazer um material muito legal pra gente.
O Cris Possídio também, que é advogado especializado em direito esportivo. Tom?
Não, a gente vai falar mais sobre Bahia hoje mesmo, porque o processo que aconteceu no Bahia é uma referência de qualidade e deveria ser uma luz para todos os clubes de futebol brasileiro.
Sem dúvida.
A gente tem que ressaltar e parabenizar e valorizar o que aconteceu aqui, porque não foi fácil, não é comum, né? E
não foi hoje, hein, Tom?
E não foi hoje.
Tem seis
sete
anos, né?
Sete anos, né?
Então, olha só. Ouvinte, né? Quem são os clubes onde haverá eleições esse ano? Atlético Mineiro, Bahia, Botafogo, Corinthians, Curitiba, Cruzeiro.
Cruzeiro já teve,
já
né?
teve.
Foi em outubro. Reelegeu, inclusive, o presidente que estava nesse no tampão ali de 7 meses. Né?
Isso. Goiás, Internacional, Santos, São Paulo, Sport e Vasco. É, de uma maneira geral, quando você olha para esses 12 clubes, você percebe duas semelhanças, né? Primeiro, na grande maioria, o mandato é de 3 anos, com direito à reeleição. Então, parece que o futebol encontrou mais ou menos essa janela temporal. Sim. Então, os presidentes e conselhos têm sido eleitos por esse período de 3 anos. E dos 12, 8 elegem o presidente, quem elege são os sócios. E 4, quem elege são os conselheiros. Então a gente tem uma distribuição interessante, né? 2/3 são sócios, 1/3 são os conselheiros.
Tem umas armadilhas aí, né? Tem uns filtros aí, né?
Como é que o clube define o que é um sócio e o que tipo de perfil de sócio tem direito a voto? Essa é a grande questão.
Exatamente.
Fala, Tia, mande pra gente aí que você tem...
É, porque você tem uns filtros aí nessa história, né? Então, assim, o cara, na verdade, cria um... Eleger diretamente o presidente mesmo, hoje nós temos o Bahia. Né? O Bahia é o cara que vai lá e outra, não só eleger diretamente, mas com uma facilidade para o cara se colocar nessa posição para participar da eleição. Não tem uma série de barreiras que impedem ele de fato de estar em condição de eleger alguém, porque outros clubes normalmente elegem o seu conselho, que por sua vez elege à frente o presidente. Claro, o conselho que está alinhado com o presidente, o cara que elege aquele conselho sabe que vai estar elegendo o presidente daquela chapa. Mas não é eleger diretamente. Você tem hoje, eu diria que você tem no Brasil duas posições, embora a Renato vai falar sobre o Estatuto de São Paulo, que também está em reforma, mas o São Paulo e o Bahia, eu diria que são os dois extremos do Brasil, né? O Bahia elege diretamente e o São Paulo elege hoje 1/3 do seu conselho, que por sua vez se junta a 2/3, que é vitalício, e esse conselho é que elege o presidente para um mandato, se eu não me engano, de 6 anos. Ou era de 6 anos, não sei se continua sendo, mas era de 6 anos o mandato. Então, na verdade, as eleições estão praticamente definidas sempre, né? Você não tem muita coisa o que fazer ali, né? Você tem pouca participação no processo de decisão de quem vai comandar o clube, né?
E o Vasco viveu um problema, né, essa semana.
Ah, o Vasco...
E tá vivendo, a gente falou que o Vasco tá no gerúndio, né, Tchelo?
Em o relação Vasco, à sua eleição. Ele está em eleição alguns dias.
Vamos explicar o que é que tá acontecendo lá.
Cara, o Vasco, na verdade, ele começou... A Assembleia Geral, né, que comanda o processo de eleição, ela fez uma votação para decidir se as eleições seriam online, né? Houve uma presença de torcedores que deu quase que a maioria esmagadora, 98% quiseram que a votação fosse online, né? E aí foi, a decisão era essa.
Como, aliás, já existem outros clubes, tá?
Em alguns clubes.
A votação online não é uma novidade.
Não.
Já existe, o Internacional já faz isso.
2012 já faz, né? Grêmio já faz, outros adotaram esse ano, o Bahia vai adotar esse ano. Santos também vai adotar esse ano, muitos clubes. E o cara, as alegações foram corretas, né? É pandemia, você tem torcedores aí de grupos de risco, tem Vasco, é um time nacional com a torcida gigantesca fora do Rio de Janeiro, então pessoas fora do Rio de Janeiro poderiam participar. Ok, quando isso estava para acontecer, ou foi acontecer, o presidente do Vasco entrou com... Houve uma reunião do Conselho Deliberativo do Vasco que, por sua vez, decidiu, embora, segundo diz, não estava na pauta a questão da eleição online, mas se decidiu que não poderia ter votação online. Essa questão gerou um ruído, né, jurídico, e, portanto, nesse momento o Vasco está aí com as eleições ainda sem decidir quem é o presidente. Houve a votação durante a semana passada, mas está uma confusão acontecendo por lá. E é um pouco de você entender como essas práticas de transparência, de uma governança muito clara, né, de um estatuto muito bem definido, respeitado por quem integra as estruturas de poder do clube, seja conselho deliberativo, conselho de gestor, o nome que se der para isso, precisam ser respeitadas, porque não dá para você ficar, na verdade, tomando uma decisão como essa e vir um conselho por trás e derrubar a decisão e jogar um processo de eleição no buraco que está.
É, o São Paulo reformou, você falou, Tchelo, ele reformou o estatuto há cerca de 2, 3 anos atrás, se não me engano, 3 anos atrás, e isso é interessante porque o São Paulo tem um troço chamado conselheiro vitalício, que é um negócio... Rapaz, o cara só sai se... ele morrer, ou se por um acaso for comprovado alguma coisa, que alguma irregularidade muito forte envolvida em crime, que seja destituído, é um negócio assim, 2/3 de um conselho praticamente serem tocados por caras que são vitalícios, primeiro que você não oxigena, né? Você não traz ideias novas, e tem uns filtros também muito fortes. Mas assim, o que é que eu destaquei? E aí foi legal porque na reforma do estatuto ele já mexeu com alguns conceitos interessantes. Então, vou citar aqui algumas dessas mudanças. Eles criaram um conselho de administração, isso é importante, com diretoria profissional. Então, até então, os diretores não tinham remuneração, não eram diretores profissionais. Raí está aí. Raí, o cargo dele é um diretor profissional. Outras mudanças. 5 membros do Conselho Fiscal deverão ser associados, mas não podem integrar qualquer outro órgão do São Paulo. O Conselho Deliberativo criou e indica conselhos, membros do Conselho de Administração. E esse conselho é muito inspirado, o Conselho de Administração, muito inspirado nas normas de novo mercado e da B3, que é a Bolsa de Valores brasileira. Então, ele criou com um conceito muito empresarial, muito de governança, que a maior governança que existe é a governança de empresas que são de SA de capital aberto. São empresas listadas em bolsa. Então, como é que é feito esse Conselho de Administração? É formado por 9 membros, 3 são indicados pelo Conselho Deliberativo, 1 pelo Conselho Consultivo, São Paulo também tem um Conselho Consultivo, Sim. Isso também é interessante, 3 pelo diretor-presidente, que é o presidente do clube, e os outros 2 são o diretor-presidente, o próprio diretor-presidente e o diretor-vice-presidente.
Então, mas aí você tem dos 9, praticamente 6 ou 7 que estão sobre o comando do...
Sobre a indicação dele, né?
Dele.
Então, esse é que é
Uma vez que o Conselho Deliberativo, que tem 2/3 dele formado por vitalícios, é quem elege esse presidente, esse Conselho Deliberativo manda 3, você falou, né?
Sim, exatamente. 3.
Mas quantos indicados por eles? Pelo próprio presidente? 2, né?
3.
Então já foi 6, né?
Exatamente.
Mas, no final das contas, ele acaba sendo...
Ele já pegando uma boa parte de domínio sobre a situação. Então, por exemplo, esse conselho, como a gente falou, ele é formado por 260 membros, 160
são vitalícios. 240, né?
260. 160 são vitalícios e 100 alternam. Esse 100 alternam de que forma? Para a pessoa ser... candidato, ela precisa ter no mínimo 8 anos de matrícula associativa.
Começou a trava.
Ou seja, pagar 8 anos seguidos para ele concorrer ao 100. Ao 100. O vitalício, quando você... Surgem 10 vagas lá do vitalício. Eles juntam lá. O cara precisa ter 20 anos ininterruptos de matrícula associativa. No mínimo, 20 anos para cima, para o cara ser candidato a um conselho vitalício. E outra coisa, isso é interessante...
O cara morre na fila.
Até para os 100, o cara tem que compor que o cara é torce por São Paulo. Então tem que ter lá uma boa fé, indicada por 3 conselheiros já vitalícios, dizendo, esse cara realmente torce para São Paulo e pode vir. Então tem umas travas aí complicadas.
Deixa eu só fazer uma correção rápida aqui, cara, porque quando eu falei da eleição do Vasco, na verdade, o que a Assembleia Geral convocou... pela votação online, foi a decisão de ser eleições diretas já a partir desse ano. Foi essa que houve uma presença maciça de torcedores que 98% decidiram que queriam que fosse direta, aí semelhante mais ou menos ao que é o Bahia.
E todos nós aqui citamos o Bahia como uma referência, né? Que desde 2013 tem eleições diretas, né? Mudou o seu formato e é uma luta que vem de muitos anos antes de 2013. E nós vamos ouvir o Milton Jordão, advogado especializado em direito esportivo, presidente do IDDBA, que ele traz para a gente um parâmetro, né? Uma noção do que é que o Bahia tem de especial no seu formato, que acaba, sim, segundo a nossa bancada aqui, acho que isso é unânime, virando uma referência para que outros clubes possam também incluir o sócio torcedor dentro do processo decisório, né, de suas lideranças. Vamos ouvir o Milton Jordão, Calil.
Olá, amigos do Futebol SA. É uma alegria poder contribuir com esse grande programa que fala... um futebol numa perspectiva bem diferente, mas extremamente importante. O tema que eu venho tentar contribuir com vocês, com o debate rico que vocês fazem sobre as eleições em clubes, eu venho resgatar um pouco do que foi a eleição do Sport Clube Bahia, já ainda a primeira eleição em 2014, que ela foi, para mim, paradigmática. Né? O Bahia vinha naquela estrutura antiga, arcaica, de clube fechado, quando, com a intervenção, a ruptura com esse modelo se deu através da mudança do estatuto, com a autorização do sócio escolher livremente o presidente. Né? Os clubes no Brasil, via de regra, criavam filtros, como muitos criam até hoje, para que o Conselho Deliberativo possa eleger o presidente. Mas a quebra de paradigma do Sport Clube Bahia, ela foi sensacional, porque ela permitiu que o torcedor, o sócio, o torcedor que pudesse se associar com facilidade, sim, aquelas inúmeras e infindáveis condições para poder ter direito ao voto, ele pudesse eleger aquela pessoa que queria que fosse seu presidente. Então isso é muito importante, porque trouxe para os clubes de futebol uma realidade até então desconhecida, ou pouco vista, melhor dizendo. Uma realidade em que o torcedor ele tem poder de transformação. Ele não apenas contribui com o clube financeiramente ou com o alento da arquibancada. Ele contribui com o clube formando os seus dirigentes, ele contribui com o clube permitindo que aquele que lidera é exatamente a pessoa que foi da vontade dos sócios, né? E não apenas de um grupo pequeno. Então isso é muito importante, exatamente para permitir que a democracia avance em uma área, avançasse numa área em que era pouco conhecida, né? As entidades esportivas lidam às vezes com dificuldades com esse tema, mas o case do Esporte Clube Bahia, para mim, é uma quebra de paradigmas. Um grande abraço, aqui quem fala é Milton Jordão, registro meu apreço por cada um daqui do Futebol SA e espero haver jogado um pouquinho de pimenta ou até uma semente nesse tema, que é um tema que me é muito caro e do meu apreço. Grande abraço, amigos. Até mais.
Valeu, Milton Jordão. Muito obrigado. O texto dele que ele traz pra gente, né? A participação dele é muito relevante. E a gente vai pro break, seu Calil. Na volta eu quero ouvir seu Tom Asma. Por que que o Bahia tem essa relevância quando o assunto é democracia no futebol? 9h40.
Futebol S.A.
Estamos de volta com o Futebol S.A. Sonzeira da Beyoncé, meu irmão. Que isso. Muitas mensagens aqui, hein? Em nosso WhatsApp. Bom dia, bancada Futebol SA. Melhor programa do Brasil. Obrigado, meu velho.
Ô, meu amigo.
Um abraço pra vocês. Dê uma moral lá no Twitter também. Segue uma dica pra um tema de programa. Com os times do Nordeste, como os times do Nordeste podem potencializar sua marca na região que ainda tem a essência do Rio. É o Luiz Eduardo, do interior da Bahia, São Sebastião do Passé. Luiz Eduardo, obrigado pela sua mensagem. Um abraço pro Ismael Cardoso e Paulo da Lima, que fala também sobre a participação dos sócios nos clubes, a importância, mas que isso tem que ficar muito claro para que todos possam participar, para que a desigualdade social não interfira nessa relação do sócio.
Boa,
final, viu? De telefone, boa. 1490, também. Não mandou o nome, mas ele ficou aqui falando o seguinte: até que ponto uma boa governança que não tem resultado no campo é positivo para o clube? E eu diria a ele que
isso... É um dilema.
É um dilema, mas assim, eu diria que...
Não, mas uma coisa tem a relação, explicar.
A gente pode preparar...
Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa, completamente diferente.
Não,
as duas não se conversam.
Não,
exatamente. O que eu tô falando é um dilema, porque muitas vezes o torcedor não compreende isso e exerce uma pressão desproporcional e às vezes precipitada sobre o clube que está no processo.
Como que justamente... diz assim, ó, olha, eu não quero muita gestão, não. Quero é que ganhe campo. Pode ser uma gestão bagunçada.
Isso aí não é dilema.
Pelo amor de Deus.
Isso não é dilema. Isso aí não é dilema.
E o Thiago também, o Thiago de Lauro de Freitas na Bahia também está ouvindo a gente. Um grande abraço para ele. Tom?
Rapaz, já que você mandou um abraço para a câmera, deixa eu mandar um abraço aqui, cara, e recomendar fortemente uma página, um perfil do Twitter, que é o Fora dos Holofotes.
Ah,
é de Tromer Piccoli. Acho que é assim que se fala, viu, Tromer? Porque a gente não se falou pessoalmente ainda. Um garoto tem 21 anos, cara, mas um moleque manda bem demais. Eu recomendo que vocês acompanhem a página dele no Twitter, que fala sobre torcidas e tudo mais. Ele trouxe uma thread essa semana sobre as torcidas, os apelidos das torcidas argentinas.
Espetacular.
Espetacular, cara. Um cuidado, um zelo com o texto. Parabéns, irmão. Ele faz conteúdo.
Quanta gente boa espalhada.
Tem espalhada.
Por esse Brasilzão, meu irmão.
Um abraço grande pra você, meu irmão.
Um abraço também pro Vitor Canhedo, né? Do Sport TV, que...
Pô, boa lembrada, Cassi.
Essa semana aí, tava ali com a
gente. Se tiver lavando louça agora...
Se tiver lavando louça, meu amigo, capricha, que deixa brilhando. E obrigado pela sua audiência, Vitor.
Lava essa louça direito, viu, velho?
Grave mesmo, então. Tom, esse relato do Milton Jordão, ele nos deixou sempre assim, com aquela questão de por que que o Bahia tem essa referência, né? E você tem algumas coisas para trazer para
a
gente.
Ah, eu acho que a gente não pode deixar de valorizar o que aconteceu no Bahia. Santos e Bahia farão eleições no mesmo dia, 12 de dezembro, né? E são clubes que vivem hoje realidades completamente diferentes. Nos dois casos, inclusive, foi aprovado a partir desse ano você ter a votação online, que é uma coisa que já existe em outros clubes já há algum tempo. O Internacional já faz isso desde 2012, o Grêmio já é híbrida desde 2014. Pra vocês terem uma ideia, em 2019, dos 17 mil votos do Grêmio, 16 mil foram online, 93% da votação do Grêmio já foi online, né? Clubes como Fluminense, Sport, Cruzeiro já prevêem fazer isso, e esse ano o Santos e o Bahia farão. O Santos, por exemplo, cara, tem 9 prováveis candidatos a presidente. Um clube que vai fazer eleições e tem 9 candidatos, isso mostra o grau de fragmentação, né, política, de desunião, inclusive, que existe. E por mais que você diga que é democracia, claro, óbvio, todo mundo tem direito, mas isso é um indicativo de que algo não vai bem no clube.
Então, só complementando aqui, essa parte que você falou é muito interessante, porque essa coisa de 9, cara, são 9 casinhas, né? Porque o processo de eleição de um presidente de um clube é um processo... é intensamente relacional. O cara tem que criar ali suas castas, suas relações. Então, você imagina, você tem 9 caras que não falam a mesma língua, cada um com seus grupinhos, o clube está...
que estão brigando.
Que estão brigando.
Claro, 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 lógico.
Ninguém está dizendo que tem que ser uma candidatura só, mas 9
isso,
é um sintoma...
também não é bom.
Não é bom, não, claro, bom. Que não. Mas 9 é um sintoma que tem realmente...
E quando você olha o que tem acontecido no Bahia nos últimos anos, é uma referência de qualidade, de amadurecimento da torcida. E tudo começa com a reforma do estatuto. Eu recomendo você, torcedor do Bahia especialmente, que se interesse por isso, leia o estatuto do Bahia. São 57 páginas
isso.
De um documento extremamente bem feito, claro, preciso, moderno, contemporâneo, discutido, chancelado pela torcida, pelos sócios, e que mostra e que explica em grande parte o porquê do Bahia viver nesses últimos anos um absoluto clima de tranquilidade política. Né? Os presidentes que passaram pelo Bahia nos últimos anos, né, Marcelo Santana e Guilherme Bellintani, com os erros e acertos que fizeram cada um deles, conviveram num ambiente de absoluta tranquilidade. Você não percebia nenhum tipo de boicote, nenhum tipo de guerra política, nenhum tipo de facção, né, ou de questões. Você não perdia. Esses executivos e presidentes não tinham que colocar o seu tempo tendo que apaziguar determinadas brigas internas. Não, eles colocaram a sua energia naquilo que era importante para o desenvolvimento do clube. E, por exemplo, a lista preliminar que saiu, que foi divulgada no último dia 6 de novembro, indicava aproximadamente 22 mil sócios aptos a votar.
E é o colégio eleitoral.
Que é o colégio. E assim, são regras muito claras. Para você votar no Bahia, você tem condições muito... A regra do jogo é conhecida
simples, né?
Previamente
muito.
E é muito simples. Você precisa ter mais de 2 anos como sócio regular. Você tem que estar em dia até o primeiro dia útil do mês anterior à eleição. E você tem um critério de idade mínima para que você possa se candidatar às 3 instâncias. Você tem que ter no mínimo 30 anos para concorrer à diretoria executiva, 25 para conselho fiscal e 18 para conselho deliberativo. Não por acaso, o Bahia representa hoje, a gente está vendo nessa eleição, 1000 candidatos.
Impressionante esse número.
Impressionante.
Impressionante.
São 10 chapas, cada chapa para
conselho deliberativo.
Para conselho deliberativo.
E sendo que cada chapa precisa ter 20% de quadro feminino.
Excelente.
Não tem essa diversidade lá.
Mais uma vez, né? Mais uma vez, um exemplo do Brasil, Bahia.
Pois é. Você sabe o que significa isso? 1000 pessoas e 22 mil são 5%, cara.
Pois é.
Você tem 5% da força dos sócios, de um jeito ou de outro, participando
dispostas
da vida política. Dispostas
exatamente.
A participar da vida política do clube. Isso não é pouca coisa. Né? Isso é muito significativo. Então, assim, o Bahia vive uma época de absoluta tranquilidade democrática. É muito significativo também que você tenha apenas 2 candidatos, né?
Uhum.
2 chapas para a diretoria executiva. É sintomático de um momento, uhum, né?
De uma pacificação,
de uma tranquilidade. Eu acho que o torcedor do Bahia chegou hoje num nível de maturidade, de entender a importância de participar das assembleias, não só das eleições, mas além das eleições serem online, as assembleias também têm sido online.
Isso.
A participação ela é pequena, mas ela é maior do que poderia ser, do que tinha sido no passado. Então eu acho que um clube que tem um estatuto bem resolvido, um processo eleitoral com regras claramente definidas, previamente definidas, com um nível de pacificação e de equilíbrio entre essas chapas, que eu espero que finalmente, né, o Bahia consiga transformar equilíbrio político em desempenho esportivo. Isso ainda não aconteceu e eu acho que a torcida espera que isso aconteça.
Em contraponto, Tom, que você está trazendo do Bahia, eu não posso deixar de falar do Botafogo, que vive um momento que justamente precisaria a união total do clube, de todas as forças do clube, tem nesse momento 3 chapas lançadas para presidente. A presidência do Botafogo, que não teria praticamente importância nenhuma, porque haveria separação do clube social com o futebol por conta da SA, como não ocorreu, voltou para o presidente, uma importância grande. Tem 3 chapas. Houveram chapas que registradas com pessoas falecidas.
Meu Deus.
Né? Para a qual houve a substituição e o Conselho Deliberativo meio que passou o pano sobre isso. Enfim, a gente precisa realmente ter uma ação intensa. E aí precisa que o torcedor participe, esteja presente, tenha a chance de participar. Porque muitas vezes ele até quer participar, mas ele não tem condição porque o filtro impede. E o Bahia, como você acabou de trazer aqui, é um exemplo de autorização para que o torcedor esteja dentro do clube, vote no seu presidente e participe ativamente da direção do clube.
Só para fechar assim, o processo eleitoral, ele é tão importante porque ele demonstra que a forma como se ganhou o poder mostra antecipadamente a forma como o poder será gerido. Né?
Boa.
A maneira como você ganha...
A legitimidade.
A maneira como você ganha é a maneira
indica
como você
indica a forma
gere.
Que vai gerir.
Exatamente. A forma como você gere. Isso cobra seu preço.
Show de bola, Tom. E quem vai participar do nosso Futebol SA também? É que o craque está sempre presente no nosso quadro.
Tá feliz, tá feliz, tá feliz, tá feliz.
Gabriel Galo, direto de São Paulo. Venha, seu Galo, fale com a gente sobre eleições no futebol, meu amigo.
Até o fim de 2020, 12 clubes brasileiros terão eleições. Como regra, tem direito a voto aqueles que são sócios de cada clube. Ou seja, associar-se é ter a cidadania como torcedor garantida. Embora o fato de haver eleições nos clubes é, sem dúvida, algo a ser enaltecido, é fundamental se entender que eleição em si não é sinônimo de democracia. Democracia ampla precisa estar validada num ambiente que promova a participação popular e proteja a instituição contra rompantes autoritários. Mas os donos históricos dos clubes se adaptaram a essa nova realidade. Concederam para fora as eleições, mas para dentro atuam para evitar a democracia irrestrita com a qual têm interesses inconciliáveis. Assim, impõem regras limitadoras para o exercício do voto, aparelham conselhos fiscalizadores e mantêm estatutos atrasados. Manipulam regramentos ao limite do texto para assegurar que as estruturas de poder permaneçam intactas, ao mesmo tempo em que se dizem modernos e democráticos. Ter eleição, portanto, não é por si só ação única. Para que signifique democracia, demanda estatutos renovados, conselhos independentes e atuantes e abertura para interação com o sócio que vai muito além do voto. Para isso, ao torcedor, não tem outro caminho. Seja sócio do seu clube de coração. E mais do que votar a cada 2-3 anos, faça sua voz ser ouvida. Se possível, estude os estatutos e os papéis dos conselhos internos. E, sobretudo, lute pela mudança para que o ambiente da gestão do futebol possa, enfim, ser considerado um que incentiva e promove a democracia. Eu sou Gabriel Galo e esse foi o 90 Segundos Especial para o Futebol SA. Me acompanhe também nas minhas redes sociais no @souugalo e no papodegalo.com.br. Um forte abraço e até a semana que vem.
Galinho, foi Galinho que puxou a tomada na quinta-feira lá?
Pô, você sabe o que aconteceu, né? Ele chega no Twitter e fala o seguinte, acho que o Vitória tava dando 2-0, ele fala, acaba a luz aí, acaba... Mentira. Meu amigo, a luz acabou. Rapaz, que cara. Boca miserável.
Meu amigo que tá do nosso lado, ele falou, adora, viu, Galo? Aí, não parece as coisas da gente, não.
Galo, abraço pra você, meu amigo. Abraço,
ele disse, não fui eu. Foi muito bom, velho.
Foi mesmo, cara.
E mais uma vez, muito bem. Mais uma vez, muito bem no 90 Sempre, segundos. Né? Sempre, é um
muito
craque.
Muito bem, Gabriel gabaritando é um cada dia Cracaço. Mais. Cara, um abraço aqui pra galera do Twitter, Ricardo Guimarães, o Flávio de Deus, o Alisson Silva Ponte aqui de novo. Aqui todo mundo falando, a democracia começa com a inclusão de todos, coisa que o Bahia faz muito bem, abraçando a campanha em favor da mulher e contra a homofobia. Flávio de Deus tá falando aqui. Enfim, participação grande da turma toda aqui, muito legal, galera, obrigado, lembrando, né, canal Futebol S.A no YouTube.
É isso aí, nós vamos começar o processo de despedida, 9h54, seu Calil, e eu vou revelar logo o número do dia.
Número do dia.
Seja justo, foi fácil.
Foi fácil, só a Dudinha, que é head off número do dia do Futebol S.A, acertou, Tom.
Pô,
pessoas aí, mandaram ali, eleições diretas, foram bem, mas não foram, não cravaram.
Mas foi tão fácil.
Não, cara. Foi não. Foi traiçoeiro. 11 fãs de futebol. É o número de clubes da Série A que terão eleições em 2020. Como o Cruzeiro está na Série B, os 12 que a gente falou não vale. Tem que ser 11 da Série A. Isso é tom.
Isso aí.
Ô, miserável.
Vou fazer que nem um político de debate. É isso que vocês querem pra vocês?
Vossa Excelência, me respeite.
O número do dia é 11, a Maria Eduarda acertou. O Tom foi muito engenhoso, mais uma vez inteligentíssimo, e trouxe aí essa formulação, 11 clubes da Série A decidindo seus comandantes agora em 2020. Muito obrigado a você que mandou a mensagem. Meus amigos, 9h55, Tom, um abraço pra você, mais uma vez obrigado, viu?
Tá bom, eu quero começar mandando um beijo pra minha mãe que tá em casa se recuperando de, pô, cara, de pedra no rim. Meu Deus, que dor, miserável.
Oh, meu Deus.
Velha, um beijo, meu amor, fique bem. E eu queria dizer o seguinte, Frei Beto tem uma frase em que ele diz que aqueles que não se interessam por política serão governados por quem se interessa.
Nossa, inspirado em Platão, isso aí.
Né? É. Então, massa. Cara, assim, quem não se interessa por política será governado por quem se interessa.
Então se interesse, viu?
Então se interesse. Né? É.
Não tem aquele papo, né? Não gosto de política. Né?
Não gosto de política porque ela vai afetar sua vida de alguma maneira. E aí o meu abraço de hoje é para todos aqueles que vão amanhã exercer a sua cidadania, desejar a cada um de nós uma boa votação, que a gente vote de acordo com as nossas consciências, vamos tratar bem da nossa democracia, das nossas cidades e dos nossos clubes.
Perfeito.
Valeu, Tom Cello, meu irmão. Um abraço, até a próxima.
Abraço, abraço, galera. Mais um programaço. Bom demais estar aqui com vocês. Deixar um abraço final aqui para Pepe, cara. Não sei se vai chegar até ele, mas que chegue aos Santistas, né? Ídolo da torcida Santista, mas ídolo de todos os brasileiros, né? Pepe, ontem o perfil do clube no Twitter informou que Pepe está diagnosticado com Covid-19, está internado lá em São Paulo. A gente deseja aí uma pronta recuperação para ele, porque é um ídolo, um gênio do futebol brasileiro, né? Ele merece essa consideração. E também deixar, viu, Tom, no final aí, mesmo com a pandemia, boa sorte, consciência aos eleitores amanhã, porque vão decidir os políticos que vão aí, né, comandar suas cidades no plano executivo, mas também no plano legislativo. A gente elege amanhã vereadores também. Voto na urna, galera, é que nem cheque em branco, viu? É, se dá para a pessoa errada, demora uns 4 anos para você resolver.
Boa. Muito bom. Boa. O Newton tá aqui dizendo que perdeu o número do dia por causa de Tom.
Newton. Tem toda a razão. Não foi só você não, Newton. Se serve de consolo, né?
Pois é. Um abraço,
abraço Renatinho. Newton. Abraço, abraço, Cacito. Abraço, amigos. Para mim, a mensagem que eu quero deixar no final é: os clubes com boa governança, com boa gestão, com gestão democrática, são o lado bom da força. Os clubes que não têm esse perfil, o problema não é do clube, e sim das pessoas que estão no poder de lá. Então você, torcedor, crie consciência, cobre do seu clube, se você não tem direito a voto, cobre voz, cobre direito de eleger e acompanhe, como o próprio Galo falou na coluna dele, tudo da vida do seu clube. Até porque você precisa separar o que é política, que é aquela boa que conduz os destinos de uma nação, de uma cidade, de um clube, da politicagem, que é aquela Perfeito. Que é para os interesses pessoais e benefícios desses calhordas. Então precisamos expurgar esses caras do sistema. Precisamos tirar esses canalhas que usurpam os clubes, tomam tudo e mais um pouco.
Mas então, o poder não aceita vácuo, né, Tinho?
O poder não aceita vácuo.
Então, para tirar eles, alguém tem que ocupar.
Pois é, a gente tem que ocupar. Então, que a gente seja feliz nas escolhas dos nossos clubes e das nossas cidades amanhã.
Que beleza, que belo depoimento. E para você, fã de futebol, é aquilo. Consciência, cidadania, amanhã, vá na boa. Cumpra o seu papel e sábado que vem nos encontramos de novo aqui com mais um Futebol SA. Um grande abraço para todos vocês. Calil, um abraço para você e até a próxima. Tchau, gente!
O negócio e a paixão. Juntos, Futebol S.A. Oferecimento, o governo que mais investe em saúde no Brasil é o governo com G de gente.